para o dia 9 de junho. Eu sou a Alex Silva e aqui comigo hoje a Tereza Santos. Olá, Tereza.
Olá, Alex. Hoje, por vir, só estamos nós dois.
Pois é,
e
a Adriana e o Pablo. Pois é, a Adriana e o Pablo não puderam participar hoje, mas eles devem estar de volta na semana que vem. Muito bem lembrado, Tereza. Uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite para todo mundo aí que esteja a nos ouvir. Bom, a gente sempre repete, mas é importante relembrar que você pode entrar em contato com a gente através do mais 351-910-222-400, por meio do Telegram ou do WhatsApp. Você ainda pode enviar um e-mail para a gente através do aw@antenaweb.pt e você está nos ouvindo aqui pela Antena Web através do antenaweb.pt/canal7. Hoje eu e a Tereza vamos falar um pouquinho sobre sono. Tereza, antes de. Geralmente, quando a gente vai ter um tema para discutir, a gente faz uma pesquisa no decorrer da semana, né? Quais são os pontos interessantes que você encontrou aí durante a sua pesquisa sobre
Assim,
sono?
sim, o sono eu acho que o sono é uma atividade principal para o homem, porque sem sono nós não conseguimos sobreviver, não é? E é interessante que, em alguns indivíduos, a resposta a alguns estímulos auditivos, quando as pessoas estão a dormir, há muitas pessoas que não acordam, ou seja, parece que estão mesmo a dormir profundamente. Isso é um estágio do sono, corresponde a um estado de movimentos oculares rápidos. Nessa altura, a pessoa parece que está acordada, mas não está, já está dormindo profundamente. E esse estádio do sono é muito importante. Mas antes de haver esse, temos um outro estádio, que é os movimentos sem movimentos oculares rápidos. É quando a pessoa inicia o ciclo, ou seja, quando começa a
Ou
dormir
seja,
e há.
Tereza, só para
Sim,
situar todo mundo, então o sono é dividido em estágios diferentes, né? Não é tudo a mesma coisa.
exatamente. Não, há duas fases. Há um que é o ciclo do sono lento, que corresponde àquele movimento sem movimentos oculares rápidos, e depois o outro é a outra fase que corresponde aos movimentos oculares rápidos. Essa aí, portanto, a primeira é sem movimentos oculares rápidos e a segunda fase corresponde ao movimento ocular rápidos. O que é que isto quer dizer? Nesta segunda fase, esta segunda fase repete-se em cada 90 minutos. Ou seja, é quando a pessoa já está completamente a dormir. Portanto, já não é acordada com outros estímulos. E aí já está no seu profundo sono. E é muito interessante essa parte, porque é nessa parte que nós começamos a sonhar. E esse sono, essa fase do sono, só ocorre após o período do sono inicial, do sono lento. O que é que acontece nesta fase? Há algumas alterações fisiológicas do organismo. Por exemplo, a frequência cardíaca e respiratória aumenta, a pressão é elevada, a pressão arterial também, o fluxo sanguíneo e cerebral também. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que faz com que a pessoa fique. É quase como se a pessoa entrasse numa outra fase. E aí é nessa fase que ocorrem os sonhos. E é curioso que há cientistas que lhe chamam o sono paradoxal, porque não deixa de ser interessante esta forma de nome que eles dizem, que é porque é que é paradoxal? Porque a pessoa acaba por estar a dormir profundamente, mas é como se estivesse acordada, porque tem os sonhos. E os sonhos são tão reais, parece que nós estamos a viver aquela situação. E isso é, por isso é que eles consideram paradoxal. Mas é curioso, os nossos olhos, nesta fase do sono, movimentam-se rapidamente. Mesmo as pálpebras estão fechadas, não é? E depois aqui, há um relaxamento muscular. E esta é a fase do sono mais reparadora. Estou a falar desta porque esta é que eu achei que é muito importante. Porque nessa fase há um maior consumo de oxigênio pelo cérebro, há uma maior atividade e o metabolismo cerebral. Eles até dizem que o cérebro, nesta fase, faz uma limpeza das células que não interessam, portanto, estão a absorver certas zonas do cérebro que não são boas. E também é curioso, eles dizem que fazem tipo uma faxina, como eu disse, uma limpeza das memórias que não são saudáveis. E isso também achei curioso, essa parte. E é muito curioso também que no final desta fase, portanto, podem dizer assim, então, mas estou sempre nesta fase? Não. Ao fim de 90 minutos, podemos voltar à fase inicial, novamente ao
São
sono lento.
ciclos, né? Os estágios são cíclicos.
Exatamente. Nesta fase, o sono lento já é. Voltamos outra vez, até porque é que nós acordamos durante a noite, não é? Nós não estamos sempre a dormir profundamente. E aí, nessa fase, a fase mais. Voltamos novamente à primeira fase, e aí esse sono é leve, pronto, temos os movimentos dos olhos já não são tão rápidos, estão mais lentos, e aí já não, ainda não estamos naquela fase do sono profundo, porque é curioso, durante a noite nós temos, poderia dizer, temos vários tipos de sono, não é? Há uma alternância entre o sono lento e o sono profundo. Isso é importante. E o ser humano tem essa. O ser humano e não só, eu acho que todos os animais mamíferos têm
Todos
essas
os animais dormem, né,
fases.
Tereza? Durante a minha pesquisa, eu consegui concluir que todos os animais dormem. Claro que varia um pouco o que a gente chama de sono, né? O que que exatamente é o sono, né? Então, como existem alguns animais que nós não podemos monitorar as ondas cerebrais para entender se eles estão a entrar em períodos diferentes do sono, conclui-se que eles dormem por outras características. Por exemplo, eu li um artigo sobre a observação de insetos no que provavelmente é a etapa de sono dele, o estado de descanso, é onde percebe-se inclusive o movimento rápido dos olhos, né, que é uma característica dos mamíferos, né? Como os mamíferos também, os insetos, os peixes
Sim,
têm essa questão da luz.
exatamente. Mas aqui, eu por cá também pesquisei, achei curioso, as formigas. Elas também, não, na realidade, as formigas não dormem, tal como os peixes, pois já posso falar um pouco dos peixes, mas no caso das formigas, elas entram num estado de letargia. O que é isto? Ou seja, o seu corpo parece que fica meio anestesiado, o metabolismo baixa a sua energia, não gastam tanta energia como se estivessem no seu, pronto, acordadas, mas elas não estão bem no sono, estão perto do sono. Porque elas continuam sempre em estado de alerta para qualquer perigo. E eles até dizem mesmo que para entrar nesse estado de letargia, as formigas realizam turnos. É tipo como funcionários de uma fábrica que nunca param de produzir, garantir a produção de alimentos e a segurança do formigueiro. Então, umas estão. É tipo. Nós usamos aqui a expressão em português cochilar um bocadinho, mas não é bem a dormir. Elas descansam, mas não é um sono como nós humanos, não é? Não entram naquela fase profunda que eu estive a explicar
E
de. Sim.
é interessante isso, Adriana, porque eu encontrei um artigo que fala sobre de onde vem o sono, né? Porque existem, hoje nós conseguimos identificar características de sono, né? Como você está dizendo, alguns insetos que não são necessariamente sono como a gente experiencia, como a gente experimenta, mas que são indícios de sono. Então, vermes lá, animais menos evoluídos, por assim dizer, também têm essas manifestações. Então, acredita-se que dentro da nossa espécie, do grupo dos animais, o sono se desenvolveu muito, há muitos milhões de anos. Mas o que eu acho interessante é que tem uma teoria que mostra que com um estudo, né, que mostra que com o desenvolvimento do nosso cérebro, o sono foi ficando cada vez mais importante. Você mencionou, né, na sua introdução, esse período, né, de sono mais profundo, onde toxinas, onde a higienização do cérebro acontece. É geralmente por isso que se a gente perde o sono, a gente fica sentindo mal, enfim, a gente vai entrar nesse tópico.
Sim, eu
Mas eu
também,
achei muito
exatamente.
interessante porque o nosso organismo evoluiu, né, os nossos cérebros se desenvolveram de uma forma que nós precisamos de várias horas de sono. E esse sono precisa atingir o sono profundo. E para que nós cheguemos ao sono profundo, nós precisamos estar num ambiente onde nós nos sintamos seguros. E isso que eu achei muito interessante, porque parece, né, segundo as pesquisas, que isso está associado à empatia. Ou seja, a partir do momento que você desenvolveu a confiança em outro membro do seu grupo, foi quando você conseguiu descansar. Porque até então, a gente, além de não precisar disso, né, para os cérebros menos evoluídos, os cérebros que não usavam de descanso, a confiança e a empatia viraram coisas de necessidade de sobrevivência. Porque para que a gente, ou os grandes primatas, ou outros primatas como a gente mesmo, conseguissem dormir o suficiente, nós precisávamos de um sentinela, de alguém que monitorasse e assistisse o ambiente contra predadores, né? Porque senão você está dormindo, vem um predador
É,
ali e já
vigiando.
era. E isso que foi interessante, porque essa faculdade de se confiar nas pessoas se tornou fundamental durante a nossa evolução. Porque a partir do momento em que você desenvolve a confiança por meio da empatia, você consegue relaxar e descansar sabendo que tem alguém cuidando de você, então você pode chegar ao sono. Eu achei isso muito interessante, porque casa aspectos que eu não havia ligado com o sono, que é a empatia e essa necessidade de segurança, de se sentir protegido para poder descansar.
Não, eles até falam neste estado, que é para mim, que é o estado que nós estávamos a falar, que é o segundo, é um estado que já ele tem sido estudado, até mesmo profundamente, que eu até considero que os dinossauros também poderiam ter tido esse estado. E eles até dizem mesmo que muitos desapareceram há 65 milhões de anos, mas é um grupo que eles consideravam um grupo de mamíferos que também tinham esse estado de sono. E isso é para percebermos que houve aqui uma grande evolução da espécie, não é? E o sono é presente em vários mamíferos e não só em nós. Aí também não conseguimos perceber, e seria uma boa questão: será que os animais sonham? Eu não fui
É,
pesquisar, mas seria
existem
interessante.
pesquisas que mostram que eles têm os movimentos que indicam sonhos, né? Que é, por exemplo, o movimento rápido dos olhos, ou até movimentos,
Exatamente.
saltos que acontecem. Eu achei muito interessante nesse sentido, Teresa, encontrar que, por exemplo, uma coisa que eu não imaginava que pudesse acontecer. Algumas espécies de aves, elas chegam a dormir enquanto elas voam. Né? A gente pode observar os pássaros, a gente sabe que eles dormem nos poleiros, então eles conseguem ficar se segurando mesmo durante a noite, né? Ou até alguns mamíferos, como os morcegos, por exemplo, se seguram, os músculos se contraem e eles conseguem descansar mesmo tendo ali uma mobilidade, uma questão muscular ali mínima para que eles não caiam. O que acontece? Mas eu achei isso extremamente interessante. Uma ave voando e ela dorme enquanto voa. Claro que são intervalos, né? Nessa
É por
pesquisa.
acaso, é interessante isso que estás a dizer. Eu também por acaso pesquisei aqui nos cetáceos, que são os mamíferos da categoria das baleias e os cachalotes. Eles dizem que eles costumam ficar mais ou menos, não conseguem ficar mais de 30 minutos sem respirar. E então costumam passar mais tempo embaixo de água, os mergulhos e também os golfinhos e as orcas oscilam entre 10 a 15 minutos. Então o que é que acontece? Para evitar acidentes, estes animais desenvolveram um sono do hemisfério, no qual apenas metade do cérebro dorme cada vez. Isto é estranho, percebemos dizer. Isso permite que eles possam voltar à superfície para respirar, mas também. O que se mostrou é uma estratégia de sobrevivência. Eles acabam por diminuir a atividade cerebral durante o sono, este sono que eles usam, que é o hemisfério. Com metade do cérebro descansando, estes animais consomem menos oxigênio, não é? E as suas atividades, no geral, são reduzidas. Mas, porém, há uma outra metade que está ativa, a outra metade do cérebro está ativa. Isto permite que eles continuem atentos aos predadores, não é? E também há um outro exemplo que tenho aqui, que é o chamado peixe-boi. É os peixes-boi. Também utilizam este tipo de sono para dormir.
É,
A diferença
a
é que.
maioria dos mamíferos marinhos, né?
Sim. A diferença é que estes animais costumam diminuir ainda mais as atividades, normalmente ficam parados no fundo de mares ou de rios. E é curioso, e durante este sono eles sobem a intervalos de 20 minutos. Portanto, é um sono completamente diferente. São mamíferos, mas é completamente diferente do ser humano. Repara, eu só descanso para aí 20 minutos, mas estou alerta. Nem é bem sono, não se pode. É um sono, mas é diferente do nosso, não é? As morsas também têm essa capacidade de dormir assim. Também dormem assim, portanto, há umas que até dormem dentro do água, outras até podem, portanto, costumam dormir em terra, mas há uma grande parte delas que também dorme, optam por dormir na água. Mas elas até passam bastante tempo a dormir. É curioso.
Outro ponto interessante que eu encontrei, Teresa, que tem a ver com a nossa espécie. Então, hoje em dia, nós temos muitas luzes artificiais. Você disse, na tua introdução até que o ciclo circadiano, né, ele tem muito a ver com o sono, enfim, dependendo das condições de luz. Então, dentro dessa pesquisa, eu encontrei que antes das luzes artificiais, a gente costumava ir dormir por volta das 7, né, com o pôr do sol. E geralmente, nós acordávamos por volta da 1 ou 2 da manhã, tínhamos alguma atividade ali por algumas horas e depois voltávamos a dormir até ao início, quando o sol nascesse. E os estudos indicam que se hoje, mesmo hoje, se nós formos privados de luzes artificiais, esse ciclo se repete. A gente dorme com o pôr do sol, acorda em um determinado momento da noite e volta a dormir, como se nós tivéssemos evoluído para seguir esse ciclo. Eu achei
Não,
bastante interessante.
sim, esse ciclo é curioso. Eu até digo, pode ser ciclo ou ritmo. As duas opções, as duas formas de dizer está correto. E eles dizem que isto é um comando, ou seja, ele é tipo um comando, é tipo um relógio biológico das mudanças de luz, desde a escuridão da noite até à claridade do dia. Nós vamos alternando. Mas há aqui uma situação que é as hormonas. Há dois tipos de hormonas que vão influenciar este ciclo, não é? Porque é assim, um ciclo circadiano acontece, por exemplo, o cérebro recebe estímulos durante o dia ou durante a noite, através da produção destas hormonas. Agora, há uma hormona que trabalha durante o dia, que é a cortisol, e depois a melatonina, que é à noite. A melatonina é produzida no cérebro em períodos de escuridão, para preparar o corpo para o sono. E esta hormona tem um papel principal no nosso ritmo de vigília e sono. Agora, o que acontece é que muitas das vezes este relógio, este ritmo circadiano, que é o que podemos considerar o relógio interno do nosso corpo, ele tem como objetivo sintonizar o organismo com uma alternância de dia e noite. O nosso corpo segue um ciclo de 24 horas a cada dia. O que acontece é que durante o dia o corpo liberta, como eu disse, uma hormona chamada cortisol, só que o cortisol permite-nos estar acordado, alegre durante o dia. E de noite a melatonina acalma. Só quando há aqui o desequilíbrio, o que acontece é que podemos sofrer de insónias, de várias doenças, não é? Porque não dormimos, essas hormonas têm que estar em harmonia
Tereza,
para permitir
aproveitando esse
o funcionamento
gancho,
adequado do corpo, não é?
vamos voltar um pouquinho nessa questão do ciclo, né? Então, e da poluição de luz. Então, o ponto que eu queria chegar é a privação de sono, que eu acho que você começou a entrar agora. Então, antigamente, quando a gente não tinha luz, a gente tinha luzes artificiais, a gente tinha um período de sono diferente, que tinha, ele envolvia dois ciclos, e parece que nós evoluímos para termos assim. E os padrões de sono que nós temos hoje não são adequados. Então, por exemplo, há estudos que mostram que em países desenvolvidos, geralmente as pessoas dormem muito menos, e isso tem causado sérios problemas de saúde, né? Nós precisamos do sono para consistência das memórias, para que as memórias temporárias se tornem efetivas, né? Nós precisamos da higienização da estrutura celular cerebral que faz parte daquela, né, que se ela não ocorrer, a gente sente aquela sensação de cansaço, às vezes dor de cabeça. Eu, quando tenho algum problema e não consigo dormir, ou acontece, preciso trabalhar, ou o trabalho se estende, o meu dia seguinte é muito ruim. Dor de cabeça, uma sensação de que a coisa não vai. Tereza, o que que você encontrou sobre os efeitos da privação de sono? Você tem alguma experiência para compartilhar nesse sentido?
Sim, bom, eu posso vos falar da minha experiência pessoal, mas aqui está também. Repara, o sono é extremamente importante para o corpo produzir substâncias antioxidantes que ajudam a proteger das doenças, solidificar memórias, como tu dizes, e aprendizagens, como tu estiveste a referir, que fizemos durante o dia, e também regular a pressão arterial. E outra coisa, ele fortalece a nossa imunidade e dá-nos essa sensação de bem-estar. No meu caso, eu antigamente, e claro, não é antigamente, portanto, eu fui, detectei que tinha apneia do sono e isso modificou um bocadinho a minha vida a partir do momento em que comecei a usar um aparelho que me ajuda.
Lembrando que a
Não é
apneia,
usar o
Tereza, a
sim,
apneia do
diz.
sono se refere àquele termo onde as pessoas acordam constantemente, né? Onde o sono é interrompido constantemente, correto?
Exatamente, porque eu estava sempre constantemente a acordar, porque tinha paragens, deixava de respirar. Né? No exame que eu fiz sobre o sono, tive 70, segundos de paragem sem respirar, ou seja, no cérebro não recebeu oxigênio. O que acontece é que o efeito dessa, portanto, não ter o oxigênio suficiente, que é levado ao cérebro, faz-nos muita dor de cabeça e muitas alterações na memória. É como se estivéssemos sempre cansados. A partir do momento em que eu comecei a usar este suporte auxiliar para me dar a pressão necessária quando eu estou
Mas, Tereza,
em
o que que
paragem
você
de.
sentia antes? O que que te levou a procurar ajuda? Quais eram os sintomas que você tinha quando foi identificado que
Eu
isso fosse apneia?
tinha o ressonar muito alto e tinha muitas paragens. É tipo, eu estava a ressonar e depois não era constante, depois paravam de me ouvir, as pessoas estavam comigo e parecia que eu tinha parado ali, de respirar. E isso é assustador. E depois voltava novamente naquela luta constante e cansaço. E às vezes acordava com o coração muito acelerado, que é para ver que o organismo não estava nas condições a receber o oxigênio que era suficiente também para o sistema circulatório, não é? O que aconteceu depois de ter usado, agora que uso esta terapia, a minha vida modificou-se muito, porque acontece que eu quando não usava esta terapia, eu acordava cansada e hoje eu durmo, quando até que eu durmo menos horas que eu dormia, porque durmo as horas todas, e então faço ciclos de sono para 6 horas, 7 horas, e acordo com muito mais energia, mas muito mais energia. Por isso o sono é extremamente importante para nos dar esta sensação de bem-estar. Não é só a parte também das substâncias oxidantes, produzir e reparar as células, mas a energia é fundamental. A mim, eu falo por mim, foi muito importante esta ajuda. Porque eu ao longo da minha vida nunca tive um sono reparador, totalmente reparador. Eu lembro nos tempos de faculdade, eu estava sempre com sono. Não dormia o suficiente. E um dos sintomas da apneia é as pessoas estarem durante o dia com muito sono. E também, à medida que a idade avança, há mais probabilidade das pessoas com apneia terem AVCs, com acidente vascular cerebral. E já é uma prevenção. A apneia também, no meu caso, é porque eu, como tenho uma displasia rara, nasci sem o céu da boca, ou seja, é a fenda palatina, e a respiração ficou alterada. Portanto, com o meu nariz, com a garganta, tive que fazer ali uma pequena enxertia para tapar o. Para, pronto, é fazer um céu da boca. Não? E isso trouxe-me ali algum problema de respiração. E também tenho a parte esquerda, o nariz está completamente obstruída. E é essa a razão porque é que eu tenho a apneia. Mas noutras situações, a apneia também surge pela obesidade, pessoas que são demasiado, pronto, são obesas e depois têm essa dificuldade também em respirar. E aí fazem muitas apneias. Porque assim, Alex, a apneia, a ressonar toda a gente ressona. E o que me explicaram foi. Todas as pessoas têm pequenas paragens, mas não podem ter mais do que, neste caso, meio minuto. E as apneias não podem ser muitas durante uma hora. Eu fiz imensas apneias durante uma hora e com paragens muito grandes. E então não tive que ser mesmo pedir ajuda nesse sentido e melhorei bastante.
Bom, então você tem uma visão clara do que foi o antes e o depois desse processo, porque você comentou que você
Exatamente.
faz uso de um equipamento para te ajudar a impedir as paradas, né? Como é que foi, o antes e depois?
Sim, o antes e depois foi tudo. Eu perdi. Eu notava que acordava mais cansada e agora não, tenho mais energia. Sim, tenho mais disposição a nível da inteligência, a nível do raciocínio, é muito mais rápido e pronto, isso é a prova em como é importante uma boa noite de sono. Que não é. Torna. Mais tarde poderá ter até implicações a nível neurológico, no caso das doenças de Alzheimer. Porque quer dizer que o cérebro, se não fizer essa limpeza das células que são prejudiciais, pode um dia mais tarde um indivíduo vir a sofrer Alzheimer se não tiver ao longo da sua vida uma noite, um ciclo de sono normal. Não quer dizer que não haja pessoas, mas há pessoas que dormem mais, outras pessoas que dormem menos. Mas ao longo da vida, se não tiver um ciclo constante, mas acabo por vir a referir mais tarde problemas de demência.
Agora, voltando um pouquinho para a questão da poluição de luz, né? Eu também encontrei alguns artigos muito interessantes de algo que eu não imaginava. Por exemplo, no sul do Brasil, de onde eu sou originário, nós temos os sabiás, que são pássaros da família dos tordos. E para mim era muito interessante que eles começassem a cantar por volta da meia-noite, como se essas aves nunca dormissem, né? Às vezes estava escuro, 3 da manhã, e aqueles pássaros cantando assim o tempo inteiro, às vezes na sua janela. Então era uma coisa muito estranha, porque um dos gatilhos para que eu acorde são geralmente os sons das aves também, junto com a luz, né, que eu acho que nós evoluímos para isso. Aqui na Europa eu também encontro, aqui no Reino Unido ele é chamado de Blackbird, ou pássaro preto, que também é da família do tordo, e ele exerce a mesma função. Ele é muito parecido, né? Ele é parente da ave brasileira. E ele tem até o canto muito parecido, e ele tem o mesmo comportamento. E fazendo uma pesquisa, eu descobri que essas aves, na verdade, elas cantam à noite por conta da poluição de luz, porque a luz mantém, faz com que eles fiquem acordados. Então existe uma campanha no mundo para que as luzes da cidade sejam interrompidas, para que não atrapalhe as aves. Porque você quebra o ciclo delas, porque é como se fosse a luz do sol, né? Que é exatamente, Tereza, o que acontece conosco, né? As luzes
Exatamente porque eu falei
artificiais.
lá. Enfim, pronto, porque é que eu há pouco disse que as pessoas que se sentem estressadas, porque é que elas vão para a cama muito tarde e depois estão ali, continuam sempre a produzir a tal hormona cortisol, que ela só deve ser produzida durante o dia. A partir do
E nós
momento em que
temos um
elas
monte de
ficam bem.
telas o tempo inteiro, não é?
Exatamente.
Telefone celular.
Eles dizem que a luz azul e a melatonina não combinam muito bem. E mesmo antes de dormir é desaconselhado olhar para dispositivos eletrónicos antes de deitar, quer que se trate da televisão, do telemóvel, porque o corpo confunde a luz destes dispositivos com a luz do dia. E isso atrapalha o trabalho da glândula. Eu depois também não referi que é a glândula pineal, que produz estas duas hormonas. E essa falta de produção de melatonina desregula o ciclo do sono. E pronto, e aí, lá está o que tu disseste, a luz é muito importante para haver um equilíbrio no ciclo. E então, o que é que eles propõem? A luz amarela é menos suscetível de afetar esse tal ritmo que tivemos
As
há bocado a
cores
falar de
quentes em geral,
sintetizado.
né, Tereza?
Sim. Porque eu diria que a luz amarela ajuda a dormir, ajuda o corpo a relaxar, não é? E é curioso também que, à medida que a idade, e eu já noto isso, tenho 52 anos, à medida que a idade avança, há uma menor produção desta hormona. Por exemplo, eu diria que as crianças aos 10 anos atingem o nível de secreção máximo desta hormona. Mas a partir dos. E o adulto a partir dos 30, mas depois começa a haver um crescimento. E sobretudo nas mulheres que estão a entrar na menopausa, e eu já posso falar por mim, há uma perda dessa hormona, e o sono fica um pouco alterado. Por isso que uma vez que as mulheres com a menopausa dormem menos. Normalmente porque. Os estudos dizem que os recém-nascidos, por exemplo, podem dormir até 17 horas por dia. E os adultos entre os 18 e os 64 anos são recomendados de 7 a 9 horas por dia de sono.
Mas, Tereza,
Só que
isso varia, né? Porque eu percebo
vai
assim, por
variar.
exemplo, se a gente inicia um ciclo e não encerra esse ciclo, é geralmente quando eu me sinto mal. Então, por exemplo, se eu dormir 6 horas, eu me sinto bem. Se eu dormir 7 horas, eu me sinto mal. Se eu dormir 8 horas, eu me sinto bem. Se eu dormir 10 horas, eu me sinto mal. Então, existe essa coisa da quebra do ciclo, né? A gente precisa entender quais são os nossos ciclos. Né?
Exatamente.
Existe uma média que é em torno de 8 horas, mas essa média, né, como é uma média, você tem as margens aí. Isso.
Pode variar. Sim, porque eu às vezes, há dias que eu, à noites que eu acordo e durmo, por exemplo, acordo por volta das 5 da manhã e se me deitar às 9 e meia, eu tenho por hábito começar a dormir entre as 10 e meia, pronto, mais ou menos, entre as 10 e 10 e meia. Eu já não consigo dormir até às 7 horas do outro dia, nem pensar. Portanto, eu a meio, lá para as 4, 5, 6 da manhã já estou acordada. Mas acordei perfeitamente bem, não quero, e não dormi totalmente às 8 horas, mas isso não quer dizer que que tenha que dormir às 8, não é? Porque há situações em que eu, por exemplo, às vezes adormeço-me à meia-noite e acordo às 6, e só dormi 6 horas e acordei bem.
E aí acorda bem disposto, né? Bom, o sono é um assunto muito interessante, Tereza, mas o nosso tempo está se excluindo, está acabando. Tereza,
Olha, Alex, não há aqui mais uma coisinha que gostava de dizer em relação aos peixes. Porque os peixes, eles acabam. Bem, acabei por referir, não sei se disse há pouco, mas o facto de eles não terem pálpebras e estão sempre de olhos abertos, eles descansam. Só têm um descanso diferente que o nosso, não é? E mesmo no fundo do mar, eles procuram os corais, os rios, para se refugiar dos predadores. E há determinados peixes que até usam o seu inimigo para servir de proteção. É curioso. Eu achei isso. Pronto, fantástico, porque ele vai procurar ajuda ao seu inimigo para dormir. Mas eles têm outros mecanismos de defesa. É uma pena não poder falar disso também. Mas também queria dizer o seguinte: os peixes estão sempre mais ativos durante o dia e dormem à noite, tal como nós. Apesar, mesmo até no mar ou no aquário, eles têm esse comportamento. Dormem mais, não dormem durante o dia. E havia muito mais coisas também para dizer sobre isso, mas curioso, eles também, por exemplo, eles nunca conseguem ter estão sempre no alerta dos predadores, nunca têm aquele som. Um peixe, por exemplo, esteja junto dos recifes, dos corais, por exemplo, está mais
Os
ativo
ciclos
durante
são
o
muito
dia.
mais rápidos, né, Tereza? Eles
Não,
precisam encerrar os
é
ciclos e
mesmo.
começarem de uma maneira muito mais rápida. Bom, como eu
É,
estava
por exemplo,
dizendo.
o caso do peixe palhaço, ele corre à proteção de inimigos na hora de relaxar. E sabes como é que ele faz isto? Ele te liberta um muco nele próprio, que o próprio predador já não, ele passa por despercebido e protege-se. Ele não acaba por não sofrer como é que eu ia dizer, essa perturbação do predador, não é? Agora, por exemplo, o caso do peixe papagaio. Também produz uma camada de muco que ele não fica tão de tal maneira, não retorna nada apetitoso para o predador. Assim ele passa a noite mais protegido e pode diminuir a atividade por períodos de tempo um bocadinho maiores, não é? No caso dos tubarões, também, os tubarões não dormem como estes peixes, também não sempre não param. Eles não param de locomover, têm que, porque a própria respiração deles. A água tem que passar pelas guelras, para eles poderem respirar. Enquanto os outros peixes conseguem, respiram também para as guelras, mas conseguem descansar. O movimento
Pois
das
é,
guelras
são
mantém-se,
várias
mas
curiosidades, né, Tereza? E a gente, acho que a
é
gente talvez
mesmo.
precise de um segundo programa sobre o sono, porque até tem vários assuntos que a gente precisa colocar. Mas o nosso tempo estourou, Tereza. Eu peço para você as suas considerações finais, a sua música, e aí passa a palavra para mim, por favor.
Então é assim, as minhas condições finais, com tudo o que falámos aqui, queria dizer o seguinte: dormir é uma necessidade fisiológica, e há um artigo da Universidade de Medicina do John Hopkins, americana, que diz que o sono é responsável por um quarto a um terço da vida humana, e é um momento essencial para a saúde do cérebro e do restante corpo. Por isso é importante, eu queria aqui só lembrar algumas dicas para que possamos ter uma melhor qualidade de sono, por exemplo, ter horários regulares para dormir e acordar mesmo nos finais de semana. É importante criar uma rotina para dormir, tentar criar essa rotina de forma, uma rotina relaxante, como por exemplo um bom banho, ouvir uma música. Tudo isso pode ajudar a melhorar o sono. E também há uma ajuda, por exemplo, plantas medicinais, há pessoas que usam, também são importantes para o relaxamento do corpo, que é o óleo. Há quem põe óleo de lavanda ou de alfazema, colocarmos 2 ou 3 gotas na almofada, também é importante, também ajuda o corpo a relaxar e a pessoa adormece mais facilmente. Os chás de valeriana, e também é importante que eu diga, não se deve ingerir café e álcool antes de dormir, porque, claro, da cafeína, claro, e evitar também de ficar na cama quando está com sono, quando não está com sono, porque se calhar não é saudável, é melhor a pessoa levantar-se e fazer qualquer coisa e depois regressar. Não sei se isso acontece contigo, Alex, se já uma vez tiveste alguma insónia. Só esta pergunta, muito rapidamente, o que é que costumas fazer quando tens uma insónia?
Eu E depende do horário. Se eu acordar por volta das 5 da manhã, eu prefiro me manter acordado. É aquilo que que eu
Eu também.
disse, né? Se eu voltar a dormir e iniciar um ciclo que vai ser interrompido, eu me sinto mal. Então, dependendo da hora, eu prefiro continuar acordado. Ou eu vou fazer uma outra atividade. O que eu tento não fazer é ficar pensando que eu tenho que estar dormindo, porque isso acaba virando um ciclo vicioso
Exatamente,
onde eu fico mais
exatamente.
ansioso
Às vezes
ainda.
eu também costumo ler. Ler ajuda-me muito. E essa capacidade de nos ajudar a adormecer, às vezes as pessoas andam ali às voltas na cama, isso é mau. Devem procurar, seja, técnicas para poderem adormecer e não entrar em desespero. Bem, eu vou terminar aqui então as minhas mais uma consideração, que é termino com uma reflexão de Marcel Proust, que é um escritor cuja obra foi publicada entre 1913 e 1927. E ela essa obra é conhecida muito por um livro, são vários livros, Em Busca do Tempo Perdido. O que é que eu escolhi isto? Porque ele realmente faz esta obra a partir de uma memória, como nós temos aqui, já falamos neste programa, que o sono é importante para recuperar memórias e não só. E fazer com que a nossa memória se mantenha bem e bastante ativa, porque é extremamente importante. O homem sem memória
Tornar as memórias
não
efetivas.
Exatamente, tornar a memória se efetiva. E então ele tem uma reflexão muito importante, diz: o sono é como uma outra casa que poderíamos ter, e onde, deixando a nossa, iríamos dormir. O que isto quer dizer é que eu no sono, parece que vou para outra casa, e eu deixo a minha casa no dia-a-dia, que é no dia, que é a vigília, e no sono eu entro numa outra fase. E essa fase é extremamente importante, tal como tínhamos definido, para o estabelecimento do organismo e da nossa imunidade e tudo. Isso é que eu falo desta outra casa, não é? Que é extremamente importante para ajudar a nossa vigília durante o dia. A música que escolhi para hoje é uma música clássica contemporânea do pianista e compositor italiano, que é Ludovico Einaudi. Ele compõe bandas sonoras para filmes e eu escolhi esta. Ela é muito calma, precisamente porque o programa também é sobre o sono. E o título é Nuvole Bianche. E espero-me então que te alegre, que os nossos ouvintes da Antena Web. Até uma próxima edição do programa Sobretudo, Sobretudo.
Obrigado, Tereza. Realmente foi um programa bastante interessante. Provavelmente a gente precisa de um programa a mais sobre esse assunto. Então, se você gostou, se você tem alguma coisa, alguma experiência para compartilhar com o seu sono, sobre o sono, entre em contato com a gente. A gente enviou ao início dos programas, a gente sempre dá os nossos endereços. Bom, minha consideração final é: sono é muito importante, como nós discutimos aqui. É importante que nós entendamos os nossos próprios padrões de sono. Né, tem algumas sugestões de como evitar a insônia ou prevenir, né? Por exemplo, hoje em dia a poluição de luz é uma questão que nós debatemos aqui, que é muito importante. Então, como a Teresa disse, afaste-se de telas quando estiver próxima à hora de dormir, ou, se possível, se não possível, use as ferramentas no, nos seus próprios equipamentos, telefones, computadores, ou haver ferramentas para modos de dormir, ou modo noturno, onde as cores da tela são aquecidas, né? As cores quentes parecem ter um efeito melhor do que as cores em tons de azul, ali para ajudar o teu cérebro a entrar em modos de preparo para o sono. A música que eu escolhi para essa semana é uma espécie de canção de Niná, né? Tem tudo a ver com o tema. Vagalume por Patsu, uma banda. Espero que todos tenham uma ótima semana e a gente se ouve semana que vem. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.